Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores. Vamos dar início à nossa audição de apresentação do plano de relatório de atividades do Instituto da Droga e Toxicodependência. Tenho na mesa comigo, à minha direita, o Sr. Presidente do Instituto da Droga e Toxicodependência, Dr. Goulon, e à minha esquerda, o Sr. Diretor do Observatório da Droga e Toxicodependência, Sr. Wolfgang Gotz. Eu passaria a palavra aos nossos oradores. Eles vão fazer uma apresentação 15 minutos cada um, tentando conter o tempo, para depois ficarmos com o resto do tempo para fazermos o nosso debate. Eu gostaria que esta audição não ultrapassasse 1h45, dado adiantada a hora, para ver se terminávamos por volta das 7 horas. No máximo. Sr. Diretor.
Senhor Presidente da Comissão de Saúde, senhores membros da Comissão de Saúde, senhor Presidente e senhores membros do Conselho Directivo do ITT, começo para agradecer ao Comissão de Saúde o convite para apresentar aqui hoje o último relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Peço desculpa por não fazer esta apresentação em português, como deveria ser na Casa do Povo de Portugal. Mas se o fizesse, tomaria muito, muito mais do vosso tempo e não seria tão claro. Pelo que, com a autorização do Sr. Presidente e dos senhores deputados, falarei em inglês. Aproveito para agradecer à Assembleia da República a presença dos intérpretes. So, I'm switching to English now. It's a great pleasure for me to be here today, together with the chairman-elect of our management board of the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Dr. João Goulão. And I would like to thank you for giving me this opportunity to update you on the latest analysis of the European drug situation and also to say a few words, which I think is important, about what we think are the challenges that we will be facing in the future. Can I start by saying that this is a particularly timely opportunity for us to reflect on the drugs problem? This is true from the point of view of the EMCDDA. As you are aware, we launched our 2009 annual report in Brussels a few weeks ago, and I must say I have been really encouraged by the interest shown in our work this year. More generally, I think this is a particularly timely moment for our reflections because we are beginning to see indications of changes in the drug situation in Europe that I think may well have important policy implications for the future. I know that most of you are very familiar with our work and our mission, that is to provide an accurate and comprehensive review of what is known about the drugs problem in Europe and of the measures being taken to tackle it. But now, let me move on to our current assessment of the drug situation. Overall, I think it is fair to say that Europe appears to be in a relatively stable situation as regards drug use, but with levels of consumption remaining quite high. Disappointingly, there is little to suggest any significant recent improvement regarding the use of cocaine and heroin, two drugs that we are particularly interested in because of their considerable potential to impact negatively on public health and safety. Let me start by talking about heroin. There are some 1.5 million problem opioid users in the European Union and Norway. Most of them are heroin users. Also, we are not seeing any epidemic spread of new cases. There is evidence that recruitment into heroin use is still occurring and that the overall problem is therefore not diminishing. We have, for example, seen an increase in new treatment demands in some countries, as well as increases in the number of drug-induced deaths, which are predominantly linked to heroin use. The number of heroin seizures in the European Union has also been increasing, and we have seen in Turkey, an important transit country for heroin entering the European Union, that the volume of heroin seized has increased from 2.7 tons in 2002 to 13.2 tons in 2007. Taken together, these data suggest that it would be wrong to view Europe's heroin problem as a thing of the past. We need to continue to invest in prevention, treatment, and harm reduction interventions, and we also need to ensure that we are aware if the use of this drug begins to spread again in young or particularly vulnerable populations. Let us now move to cocaine, which is the second most used illicit drug in Europe after cannabis. We estimate that 13 million European adults have already tried cocaine and that 4 million have used the drug during past year. Most of these, about 3 million, are young adults. Cocaine use increased in a number of countries from the late 90s onwards, and recent surveys still show overall a stable or still rising trend. However, as you can see from this next slide, it is important to understand It is important to understand that cocaine use at present is very unevenly distributed across Europe. Most cocaine users are located in the west of Europe, while the stimulant of choice remains amphetamines in eastern and northern Europe. In my mind, this regional divide in stimulant use raises an important issue. That is the need to look beyond the single substance perspective and consider stimulant drugs as competing products in the illicit marketplace. In some countries, as cocaine use levels have risen, there has been a decrease in the use of amphetamines. I think we have to remain concerned about the potential for cocaine to diffuse further across Europe, and there are some indications for this. We have seen first examples of major seizures of cocaine in Eastern European countries, and the use of the drug being reported in some nightlife settings in this Eastern European region. This is a situation we have to monitor carefully, and I'm pleased to inform you that the EMCDDA and Europol are preparing a joint analysis of the cocaine market to explore current developments in detail. This analysis will be available in the beginning of 2010. Europe's appetite for cannabis remains considerable. At least 74 million of our citizens have ever used the drug, nearly a quarter of all adults, and an estimated 23 million adults have used cannabis in the last year. However, some grounds for optimism can be found in recent data on cannabis use trends. While most countries saw marked increases in use through the 1990s and the early 2000s, we can now talk confidently about the growing evidence of a decline in popularity of this drug, and this is especially notable in some younger age groups. This conclusion is strongly supported by the latest round of data collection on drug use among school children in Europe from the ESPAD study, which now provides us with a good window to analyze long-term trends in the important 15 to 16-year-old group. In this next slide, which shows the ESPAD results for lifetime cannabis use in a number of high or higher prevalence country. You can see Portugal is the lowest of these higher prevalence countries. We can see a clear signs of decreases since 2003. I have to point out that this picture is not the same in all countries, and increases are still reported in a few Central and Eastern European countries. However, the overall picture is one of increasing stabilization, with decreases seen in a growing number of countries. It is difficult to speculate on the factors that might be driving this change. However, I do think it is interesting to note that tobacco smoking levels also fell during the same period, and it is at least conceivable that these behaviors are linked. Interestingly, these developments are not restricted to the European Union. Decreases in cannabis use among young people can also be found in Australia and the United States. When thinking about trends in cannabis use, we need to be particularly sensitive to trends in regular and intensive use, which may not necessarily mirror the overall picture. Up to 2.5% of all young Europeans, about 3 million, mostly young males, could be using cannabis on a daily basis, and it's obvious they are representing a large population at risk. We have seen a recent leveling off in cannabis-related treatment demands in Europe, but it is unclear if this reflects levels of need or a lack of service availability. There is, however, a growing awareness that cannabis users may require a range of prevention and treatment interventions, and we are seeing some interesting and innovative approaches developing in response to this. For example, engaging with young people using cannabis can be difficult, and one approach that has been developed to address this problem is the use of the internet to provide an online information and self-help service, exploiting a medium that most young people feel comfortable with. The problem I have addressed up to now have been the traditional ones. The traditional ones we are used to talking about in Europe. Let me now turn my attention to how new developments challenge existing policies and practice. You can imagine in my job I spend a lot of time talking to the dedicated professionals in frontline services. And if you talk to those people having first-hand experience in treatment services, they will tell you that the individual experiencing problems with a single substance is fast becoming an exception rather than the rule. Europe's drug problem increasingly stems from the combined use of different psychoactive substances, both licit and illicit. This reality not only leads to more negative outcomes, but also challenges services as they have to respond to a more complex set of needs. Moreover, our policy perspectives need to reflect that the combined use of drugs with alcohol has become a key feature of the problems we now face. We see this in our data on young people, where binge drinking and drug taking often go hand in hand, and we also see this among chronic addicts, where alcohol codependency is commonplace. Shifting from a single to a multiple substance use perspective is not easy, but I think that this is now called for across all aspects of the drugs problem. We need a more holistic approach that recognizes not only the complex drug-taking repertoires that people engage in, but also the fact that drugs can be competing commodities that are unlikely to be addressed effectively on an individual basis. Let me illustrate this point by looking at changes and innovations we have been recently seeing in the synthetic drug market. Many of these changes appear to have been driven by the availability of precursor chemicals or by attempts to circumvent existing drug control mechanisms. One example here is methamphetamine. Also, this drug is a growing global problem. It has yet to make significant inroads into the stimulant market in Europe. However, we have seen some worrying developments suggesting that methamphetamine could be becoming more available in parts of northern Europe, where amphetamine has traditionally been the stimulant drug of choice. This is reflected in the fact that around half of all methamphetamine seizures are now made in Norway and Sweden. Given the relative ease with which methamphetamine can be produced and its association with severe health problems, there is a clear need to monitor future developments in this area carefully. Overall trends in ecstasy use in Europe remain relatively stable. We estimate that around 2.5 million people use the drug in Europe annually, and this figure is not changing since a few years now. However, if we look more closely at the information here, it provides us with another example of how the market can respond to changing circumstances. This can be seen in the composition of ecstasy tablets in some countries, where recent monitoring data suggest that MDMA has been replaced by MCPP, a substance that is not uniformly controlled across Europe. One hypothesis is that this could be the result of more successful efforts to prevent the diversion of precursors, in this case PMK. Whether this development is a temporary aberration or reflects a more structural change is yet unclear, but again, a question we have to follow closely. I think it would be interesting to begin a discussion on what our current analysis of the drugs phenomenon tells us about the problems we are likely to face in the future. A strong message flowing from our reporting this year is the need to keep pace with a fast-moving and evolving drugs problem. This is a challenge for drug monitoring, but it is essential to achieve this if our policy responses are to remain on target. We have many examples of the way the illicit drug market exploits new possibilities or reacts to changing circumstances. We see this in West Africa with respect to cocaine trafficking, and we see it also in the growth of domestic cannabis production in Europe, both changes that have had an important effect on the problem we face. Let me now turn to perhaps the most challenging development from a drug control perspective, and what is euphemistically called the legal highs market, where suppliers circumvent drug controls by offering unregulated substitutes. While this practice in itself is not new, what is new is the wide range of substances on offer, the growing use of the internet, the aggressive and sophisticated marketing of products, and the very speed at which the market reacts to control measures. We released with this year's annual report a case study of the spice product that has been found to contain synthetic cannabinoids, and this is the first time we have seen this type of drug detected by the European Early Warning System, which we are running together with Europol, and it marks the latest stage in the development of designer drugs. We see, by the way, I also found it in a shop in Portugal. We see in spice an example of the global nature of the drugs problem, with a product that may be designed and marketed in Europe, but it is produced in Asia. We see a product that is targeted at a potentially large group of consumers, those interested in cannabis, and we see a product which is sophisticatedly branded with attractive names and packaging. If spice is the taste of things to come, both our monitoring system and our drug control mechanisms will have to evolve in order to meet the new challenges that this kind of market innovation is presenting us. Let me now make some concluding remarks with a focus on the future issues we might face. We can expect that those who produce both heroin and cocaine to continue to target the EU market, and we also know the damage that these two substances can cause to our citizens and community. When it comes to heroin, I think we must proactively work to identify any new diffusion in vulnerable communities and act quickly if this is the case. We know from past experience that it is all too easy to miss the warning signs that problems might be developing. Also, we must think to be more holistically about drug use and drug markets. This is becoming increasingly important in the area of demand reduction as our services respond to more complex problems, but it equally applies in our supply reduction work. It is of little benefit to successfully target one substance if this merely results in another product taking the place. Furthermore, drug problems appear to be growing at an alarming rate in some of our neighboring countries. A message I want to give you here is that what is happening in the countries that are bordering the European Union is likely to have important implications for the future problems we face. A theme running through my presentation is the speed at which new developments in the drugs fields are now occurring. We see in the drug market increasing innovation and the rapid adaptation to new circumstances. The challenge we now face is to be equally innovative and fast-moving in our responses. I think we are making progress in identifying new threats. The EU early warning system now provides us with a far better window on trends than we ever had before. But we still need to do better in this respect, and crucially also develop policy models to address the complexities that the modern drugs problem presents us with. Finally, ladies and gentlemen, I have focused here on updating you with our new analysis on the drug situation. Knowing the problems we face is important. More important still, however, is the delivery of effective responses. We know more and more what works in terms of drug prevention, treatment and harm reductions, but we do not always put this knowledge into practice. And I very well know we are living in difficult financial times. But this is no excuse for not investing in proven approaches that are likely to deliver benefits greatly in excess of the costs that they incur. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou à vossa disposição, bem como meu colega Roland Simon, para responder a eventuais perguntas que nós queríamos fazer. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Srs. Deputados, caros convidados, membros da Comissão Técnica do Conselho Interministerial de Combate à Droga e à Toxicodependência, membros do Conselho Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência, colegas do IDT, todo o país, caro Diretor, e restantes elementos do staff do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Uma referência especial à Coordenadora dos Serviços de Toxicodependência da Região Autónoma dos Açores, que veio expressamente para assistir a esta sessão. Eu agradeço a oportunidade agradeço ao Sr. Presidente ter organizado esta sessão nestas condições que permitam partilhar para além de, enfim, de apresentarmos aos senhores deputados aquilo que resulta de uma incumbência legal do Coordenador Nacional de Combate à Droga, apresentar relatório sobre a situação do país em matéria de drogas, termos a oportunidade também de apresentar aos nossos parceiros que connosco colaboram na elaboração deste relatório. Uma referência também ao senhor diretor do MAOC-M, que agradeço a sua presença também. E, uma vez que o tempo é curto, vou tentar, enfim, não exceder. Este relatório, como disse, resulta de uma obrigação legal do Coordenador Nacional de Combate à Droga apresentar este relatório contrariamente àquilo que fizemos em sessões em anos anteriores, em que corremos de uma forma quase exaustiva todo o conteúdo do relatório, optámos desta vez, para não ser, enfim, tão maçador e poder ser eventualmente mais eficaz para o debate, por realçar os aspectos que consideramos mais positivos e também aqueles que são as maiores vulnerabilidades ou as fontes de preocupação no presente em relação à matéria que aqui nos traz. E começando pelos pontos positivos, gostaria de ressaltar a eficácia com que têm decorrido e com que têm funcionado as estruturas de coordenação nacional, que nos têm permitido fazer um acompanhamento a par e passo do plano de ação. Nós temos em vigor um plano estratégico, digamos assim, que tem um horizonte de cumprimento do ano 2012. Apresentámos e foi aprovado pelo Governo um plano de ação Horizonte 2008, Em 2008 fizemos a sua avaliação e elaboramos, em colaboração com todos os nossos parceiros, e devo dizer que são cerca de 88 instituições do Estado que participaram nesta construção. Apresentámos então um relatório, procedemos à avaliação do relatório, procedemos à avaliação do plano de ação Horizonte 2008 e elaborámos um novo plano de ação para de 2009, para o período de 2009 a 2012. Como pontos positivos ainda, referiria aquilo que diz respeito aos consumos nos jovens, os consumos nas camadas mais jovens da nossa população. E temos estudos de 2006, estudos de 2006 e 2007, temos os consumos mais recentes, apontam para uma diminuição significativa, e temos aqui os estudos, o ESPAD, temos o Health Behavior School Survey da Organização Mundial de Saúde, o Inquérito Nacional em Meio Escolar, no terceiro ciclo e no secundário, e o estudo de prevalência de consumos entre jovens, e todos eles apontam para uma redução de consumos, da prevalência de qualquer droga ao longo da vida, nos estudos mais recentes que foram realizados. O estudo... A análise dos estudos de consumos problemáticos, estudos de 2000 e de 2005, apontam, e permitam-me que, o estudo realizado em 2005 sobre estimativas de prevalência do consumo problemático aponta para taxas por 1000 habitantes entre os 15 e os 64 anos, entre os 6,2 ou os 7,4, para uma definição de consumidores problemáticos mais abrangente, e entre 1,5% a 3% para os consumidores de drogas por via endovenosa. Entre 2000 e 2005, constatou-se uma diminuição do número estimado de consumidores problemáticos de drogas em Portugal, sendo essa diminuição mais acentuada no caso dos consumidores de drogas por via endovenosa. Um outro indicador que consideramos positivo é a redução do consumo endovenoso e a partilha de material de consumo. Para além da diminuição do consumo endovenoso, verificada no estudo anterior, sobre estimativas de prevalência de consumo problemático de drogas em Portugal, é de referir que o estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa evidenciou também uma importante redução da prática de consumo endovenoso entre 2001 e 2007, seja no contexto anterior à reclusão, seja no de reclusão. Por outro lado, a diminuição da prática de consumo endovenoso também tem sido constatada entre os utentes que recorrem ao tratamento, aos serviços de tratamento da toxicodependência, como se ilustra neste slide. Temos que em 2002, 28% do total das pessoas que recorriam às estruturas de tratamento tinham consumos por via endovenosa e em 2008 apenas 14% desses utentes consumiam por via endovenosa nos 30 dias anteriores ao primeiro contacto com a estrutura de tratamento. Passando ainda a um outro dado que reputamos de positivo, a diminuição da incidência de VIH-Sida entre as populações toxicodependentes. No âmbito das notificações de infecção de VIH-Sida, mantém-se a tendência decrescente do peso de toxicodependentes, quer no total de casos diagnosticados com infecção VIH, representando 40% e 22% dos casos diagnosticados, respectivamente, em 2002 e em 2008, quer nos diagnosticados com SIDA, representando 49% e 28% dos casos diagnosticados, respectivamente, em 2002 e 2008. Voltaremos mais adiante aos dados do VIH-Sida, dado tratar-se de uma questão importante em termos de saúde pública e que tem sido bastante comentada na comunicação social, nem sempre da forma mais correta, sendo por isso necessário alguns esclarecimentos técnicos mais detalhados. De qualquer forma, não queria deixar de apresentar aqui, portanto, temos a laranja, quer os toxicodependentes, a linha tracejada, são os toxicodependentes seropositivos e a bold, os toxicodependentes com SIDA. Isto para o total de infectados não toxicodependentes, seropositivos ou com SIDA. constatamos que há uma diminuição significativa do peso relativo do grupo dos toxicodependentes para os números globais da SIDA. Ainda no campo dos pontos positivos, temos o aumento do rastreio para o VIH realizado entre toxicodependentes. O programa CLOTO, que foi um programa desenvolvido em colaboração com a coordenação de VIH-SIDA e que permitiu fazer uma maior abrangência, digamos, tornar mais universal a prática do rastreio entre os doentes que em algum momento contactam com o sistema, seja ao nível das unidades de tratamento, seja ao nível das respostas no âmbito da redução de danos. Assim, em 2008, nos doentes em tratamento, rastreámos 13.702 contra 11.052 em 2007, e nas estruturas de redução de riscos e minimização de danos rastreámos 433 utentes. Estão envolvidas 43 equipas de tratamento e 7 estruturas de redução de riscos e minimização de danos. Este foi um programa que implicou um investimento da ordem de 150 mil euros em 2008 para tornar possível, de facto, o conhecer cada vez mais o iceberg total e não apenas a ponta que, a partir do qual eram feitas estimativas, sempre sujeitas a desvios muito mais significativos do que este conhecimento nos permite. Um outro ponto ainda que gostaria de salientar enquanto como positivo é a reposição da capacidade decisória das comissões para a dissuasão da toxicodependência, que foi possível levar à prática no ano 2008. Várias das comissões para a dissuasão da toxicodependência estiveram sem quórum desde 2003 até 2008 e apenas em 2008 esse quórum foi reconstituído. Isso traduz-se, embora tenha havido sempre uma tendência crescente do número de processos, do levantamento de processos pelas comissões de dissuasão, o que é facto é que, durante alguns anos, apenas cerca de metade dos processos eram objeto de decisão. E, em 2008, foi possível elevar o nível das decisões para os 70%. Para os 70%. Por último, para terminar então os pontos positivos ao nível das respostas, diria que há um aumento significativo dos utentes em contacto com os serviços de tratamento e as estruturas de redução de riscos e minimização de danos. Durante o ano 2008 tivemos em tratamento, 30, em acompanhamento nas estruturas de tratamento da rede pública, 38.532 utentes, sendo que 7.019 eram utentes de primeira vez, portanto, novos casos que contactaram, em boa parte, uma percentagem significativa, foi encaminhado a partir das estruturas de redução de danos, o que indicia também uma cada vez melhor coordenação entre estes dois níveis de intervenção. Foram realizados um total de 616 mil consultas a esta população utente, o nível mais elevado de sempre. Isto dá praticamente 16 contactos por ano com cada um dos nossos utentes. Nem todos eles são consultas formais, há outros tipos de intervenções, mas de qualquer forma, creio que dificilmente encontraríamos outro serviço de saúde com acompanhamento tão assíduo, tão frequente, à população que pretende servir. Na outra face da moeda, temos o combate ao tráfico, que se manifesta por um aumento da eficácia das medidas de combate levadas à prática pelas forças policiais e aduaneiras, que permitiram o desmantelamento de organizações criminosas e apreensões de bens gerados pelo tráfico. Este aumento de eficácia resulta, de facto, do reforço de mecanismos de ligação e intercâmbio de informações no âmbito da Europol, do MAOC, do COMAR, uma maior atenção a países da zona da África Ocidental. Não nos esqueçamos que estamos a falar de 2008, no ano de 2007, nomeadamente no segundo semestre, nós tivemos a presidência da União Europeia e a África Ocidental foi colocada, e bem, no topo das prioridades políticas. Há uma colaboração crescente e cada vez mais perfeita também com países da América do Sul, nomeadamente Brasil e Venezuela, uma cooperação bilateral com Espanha cada vez mais perfeita e uma melhoria dos sistemas de vigilância civil, que permite a instalação de 20 radares fixos na costa, vigilância da fronteira externa da União Europeia, através da optimização e, como dizia há pouco, de uma mais perfeita colaboração com as forças policiais internacionais. Passando à... Enfim, aos dados menos positivos patentes neste relatório que agora vos apresentamos. Enfim, em relação a este não temos grande coisa a fazer. Portugal está reconhecidamente numa posição geográfica particularmente vulnerável e tem uma costa, uma orla costeira extremamente aberta, pelo que estamos naturalmente situados na rota das redes de tráfico, nomeadamente do tráfico oriundo da América do Sul, tráfico de cocaína, predominantemente, e do tráfico também oriundo do Norte de África, nomeadamente de canabinoides. Portanto, quanto a isto, não há outra resposta a dar-lhe senão aumentar, de facto, a eficácia das intervenções nesta área. Como pontos críticos, salientaria um aumento do consumo, de prevalência de consumos na população em geral. Nós assistimos, isto são inquéritos, são estudos de prevalência na população em geral, 2001 e 2007, e assistimos a um aumento da prevalência, e importa aqui dizer que prevalência é o resultante de qualquer experimentação, portanto, qualquer contacto com alguma substância ilícita alimenta estes números. E temos que, para a população em geral, dos 15 aos 64 anos, houve um aumento dos números globais de experimentação, de algum contacto com substâncias ilícitas, de cerca de 8 para 12%. Este aumento é sensível em todos os grupos etários, bem dizer, alguns, surpreendentemente, à primeira vista, parece surpreendente que dos 35 aos 44 ou dos 45 aos 54 tenha havido um nível de experimentação tão elevado como isto. Do nosso ponto de vista, isto tem dois tipos de explicação. Por um lado, há o chamado efeito coorte, e nós estamos a apanhar, neste estudo de 2007, estamos a apanhar pessoas cada vez mais velhas, ou seja, não são os mais velhos que estão a consumir mais, são os consumidores que estão a envelhecer e que aparecem depois no grupo etário que fica imediatamente à sua direita. De qualquer forma, isto não desvalorizando esta experimentação, que haverá, para além do efeito coorte, haverá eventualmente alguma experimentação nestes grupos, por aqui seguramente encontraremos experimentações de cocaína, por exemplo, mas... Como reverso e como contraponto a este aspecto, eventualmente menos positivo, decompusemos o grupo etário dos 15 aos 24 anos. E aqui conseguimos objetivar que, decompondo os 15 aos 24 nos subgrupos 15 aos 19 e 20 aos 24, assistimos, de facto, a uma diminuição da prevalência do consumo de qualquer substância ilícita neste grupo de jovens mais novos. E este é, se me permitem, o grande motivo de esperança que resulta da atividade a que nos dedicamos, é que, de facto, há finalmente aqui alguma inflexão no grupo mais jovem da população portuguesa. Outros dados, outros pontos críticos. Ainda voltando ao VIH. Já vimos que a percentagem de toxicodependentes no pool total de infectados pelo VIH em Portugal tem vindo a diminuir. De qualquer forma, subsistem algumas dificuldades, nomeadamente na adesão ao tratamento antirretroviral por parte dos nossos utentes, por características próprias e por características, portanto, deste grupo de doentes e por alguma dificuldade que ainda permanece no acesso às estruturas de tratamento. Por outro lado, não conseguimos ainda ter informação suficiente acerca do percurso de vida destas pessoas. Temos a esperança e a expectativa de que o Serviço de Informação Multidisciplinar, o Sistema de Informação Multidisciplinar que temos em fase de arranque, e que nos permite ter um grande acervo de informação acerca de variáveis múltiplas da história pregressa e do acompanhamento clínico dos nossos utentes, nos venha a dar, de facto, mais informações sobre o percurso e em que medida é que nós estamos, de facto, a colaborar consistentemente para melhorar a esperança de vida e a qualidade de vida destes utentes. Ainda em relação aos novos casos de infecção por VIH, e há pouco falava-vos da dificuldade que às vezes há em transmitir e em falar a uma só voz acerca destes dados. Existem várias fontes, várias formas de recolher estes dados e várias formas de os transmitir e de os comparar no cómputo europeu e mundial. Importa-me agora, neste momento, chamar-vos a atenção para que novas notificações, que são uma forma de reportar os resultados em alguns relatórios, é diferente de diagnósticos recentes e, por sua vez, os diagnósticos recentes também são diferentes de infecções recentes. Nós, no âmbito do programa Clot, fizemos recentemente diagnósticos que correspondiam, afinal, a infecções antigas. E, portanto, há aqui alguma decalagem, às vezes, na forma de reportar estes dados. Apresentava-vos apenas a título ilustrativo, que temos aqui a linha dos casos diagnosticados, que temos aqui um decréscimo significativo nos últimos anos, mas as notificações vêm com uma decalagem bastante grande e penalizam-nos na comparação no ranking mundial relativo a esta infecção. Na população geral e por ano de notificação, isto é a comparação com alguns países europeus, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Reino Unido, nós estamos, de facto, a níveis superiores em termos de ano de notificação, mas se fizermos por ano diagnóstico, vemos que, afinal, não estamos assim tão mal situados no cómputo europeu. Apenas também para vos ilustrar que, tendo em consideração todos os infectados com o VIH, desde que a epidemia eclodiu em 83, ou com algum significado, até agora, tendo em consideração todos os casos notificados, os toxicodependentes já não são a percentagem maior, já não representam a percentagem maior de todas estas infecções em Portugal. O mesmo acontece com os casos de SIDA, onde, apesar de tudo, são os números mais elevados, mas não SIDA e portador assintomático são francamente inferiores à população em geral. Aqui temos a comparação, este slide já vos mostrei atrás, entre toxicodependentes seropositivos e com SIDA e os não toxicodependentes seropositivos e com SIDA, francamente abaixo. Mas aqui temos tendências temporais nas três principais categorias de transmissão: toxicodependentes, homo-bissexuais e heterossexuais. Assistimos a um aumento significativo nos últimos anos dos heterossexuais, da infecção entre heterossexuais, e uma diminuição significativa dos toxicodependentes. Homossexuais praticamente estáveis. Casos sintomáticos não SIDA. Digamos que o grupo dos toxicodependentes é sobreponível ao dos homo-bissexuais e nos casos de portadores assintomáticos também é semelhante aos homo e bissexuais. Estou quase a terminar. Este slide pretende apenas ilustrar, enfim, se calhar exigiria algum tempo a explicar e não vou perder muito tempo com ele, mas apenas dizer-vos que a maior parte dos casos diagnosticados com casos de seropositividade associada à toxicodependência ocorreram antes de 2003. Contrariamente ao que acontece na população em geral. Portanto, e recapitulando aqui esta questão da SIDA, portanto, há uma diminuição de novos casos diagnosticados com VIH associados à toxicodependência, há melhorias implementadas no rastreio, portanto, conhecemos mais a realidade, através das políticas de redução de danos e do projeto Clot. Há dados disponíveis sobre as datas prováveis de infecção, que apontam para infecções antigas, e, portanto, podemos concluir que há uma diminuição de infecções recentes na população toxicodependente, que pensamos ser em reflexo da diminuição das práticas de consumo endovenoso e da partilha de material de consumo e também das políticas de redução de risco e minimização de danos. Para terminar com as questões críticas, há a questão das mortes, que é também sempre objeto de grande discussão. Há um aumento de mortes relacionadas com drogas, e já vimos na apresentação do Dr. Wolfgang Götz que isso é uma tendência que ocorre um pouco em todos os países europeus. Nós temos apresentado nos últimos anos dados globais que correspondem a uma designação que é mortes relacionadas com drogas, sem que seja claramente estabelecida uma relação causal entre a ocorrência do óbito e a presença de drogas. Vamos imaginar um acidente de viação ou uma morte violenta por uma rixa, uma zaragata qualquer, e em que seja documentado depois no exame toxicológico a presença de substâncias ilícitas, tem sido reportada como morte relacionada com drogas. Optamos aqui por apresentar apenas mortes, óbitos, diretamente relacionados com o consumo de drogas. E aqui, com uma pequena diferença de critérios entre a lista sucinta europeia, com um âmbito mais alargado no âmbito da saúde, ou o protocolo do Observatório Europeu, nós reportamos, ao abrigo da lista sucinta, 16 óbitos, e ao abrigo do protocolo do Observatório Europeu, reportamos 20 óbitos. São números muito baixos, mas o facto de estarem consistentemente a subir desde 2005 é para nós um motivo de preocupação, naturalmente objeto de mais estudo, mais análise. São números, em termos absolutos, de facto, desprezíveis no contexto europeu, mas que são fonte de preocupação. Apenas para contextualizar, nós, com a forma como reportávamos tradicionalmente, aparecíamos aqui muito, enfim, situados muito à frente, ou no pelotão da frente, pelos maus motivos, no computador europeu, reportando apenas as mortes diretamente causadas por drogas, aparecemos nos níveis mais baixos da União Europeia. Portanto, apenas para recapitular, os dados utilizados no gráfico do ODT, do Observatório Europeu, que vimos anteriormente, não são mortes induzidas pela droga, não são mortes relacionadas com o consumo de drogas, são resultados toxicológicos, substâncias ilícitas, positivos, pós-mortem, efetuados nos institutos de medicina legal. Portanto, uma morte qualquer, faz-se autópsia, recolhe-se sangue para análise e aparece lá a presença de cannabis, dificilmente será, de facto, a causa de morte direta. É de facto diferente. Aqui temos o aumento do pedido de exames toxicológicos, tem ocorrido o número de autópsias e os resultados positivos, que ao abrigo desse critério se situava nos 338. E pronto, penso que apenas para explicar o aumento de mortes induzidas pela droga. Temos uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais crónica e vulnerável, portanto temos-los mantido vivos, apesar de tudo, através da nossa intervenção. Há maiores níveis de policonsumo, há dificuldade nos serviços de acederem aos consumidores mais vulneráveis e há também recaídas ocasionadas na altura da saída da prisão ou do tratamento que podem estar relacionadas com estas mortes diretamente relacionadas com drogas. E termino. Obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Diretor Europeu do Instituto da Droga e Toxicodependência, ao Sr. Diretor, ao Sr. Presidente do Instituto da Droga e Toxicodependência pela apresentação. Isto trata-se de uma audiência, de uma audição da Comissão de Saúde, pelo que vou dar a palavra aos senhores deputados, embora pública, aos senhores deputados para colocarem as suas questões. E seguindo a prática que ainda hoje mesmo acordámos entre nós, começaria pelo grupo parlamentar do PSD. Então, doutora deputada Clara Carneiro.
só um bocadinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Observatório Europeu da Droga e agradecer-lhes o trabalho que aqui lhes trouxe. Cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Ouvimos com muita atenção e tínhamos lido também o relatório que nos foi apresentado. Gostaríamos de fazer algumas perguntas que eu peço ao Sr. João Golão, por quem tenho muita estima, que não interprete como estarmos a olhar para os pontos negativos, porque os pontos positivos já os retivemos e são muito agradáveis de ouvir, porque se há área em que, como dizia Fernando Pessoa, o sucesso consiste em ter êxito, não em ter potencial para o êxito, aqui esta frase está consumada. O êxito, de facto, não existe tanto quanto o potencial para o êxito. E eu já não lhe vou falar em nada de reinserção, Sr. Dr. João Golão, porque, ao que nos consta, parece que o programa Vida Emprego já acabou e, portanto, eu não me vou agora debruçar na reinserção. Eu vou-me debruçar e perguntar-lhe, em relação à dissuasão, pelo que li aqui no relatório e relativamente ao total de processos instaurados no território nacional, os consumos que foram indiciados como toxicodependentes resultaram em 25,1% de novas entradas nos serviços do IDT. Ou seja, dos indiciados toxicodependentes, 75%, portanto, que vieram referenciados pelos centros, por CDTs, 75% destes referenciados já estavam no circuito. Ou seja, durante este ano de 98, quem entrou de novo para o circuito foram 25% dos indiciados. Ou seja, tivemos um ano em que, a nível de dissuasão, destes CDTs todos, com 99 técnicos, nós tivemos 166 pessoas que entraram de novo na rede. 25%. Os 75 foram reencaminhados e foram continuações de tratamento. Portanto, digamos que as novas entradas, em termos de dissuasão, são muito débeis, são muito poucas. E eu li também no relatório, que é referido pelos CDTs, dificuldades ao nível do encaminhamento, e estou a ler, destacando-se na existência de respostas dirigidas a esta população, 61%. De inexistência de respostas dirigidas a esta população, que eu perguntava ao Sr. Doutor o favor de nos esclarecer o que são esta inexistência de respostas, e dificuldades no próprio CDT, 39%, sendo estas dificuldades justificadas pela lacuna existente nas equipas técnicas de cada CDT. Porque atualmente 5 CDTs do país, porque o que é suposto é haver um por cada capital distrito, 5 CDTs do país, Castelo Branco, Braga, Bragança, Guarda e Vila Real, não têm qualquer elemento na área técnica e os restantes encontram-se com números de profissionais insuficientes. Isto vem no relatório, estou a ler o relatório de 2008. Isto quanto à dissuasão, Sr. Dr. João Golão. Quanto ao tratamento, e não o masso mais, só lhe ia fazer estas duas perguntas. Quanto ao tratamento, nós também lemos no relatório que 67% dos utentes que estão na rede, 67% estão em programas de substituição opiácea. Portanto, não sei se estão estacionados nestes serviços. Não sei o que lhes acontece, porque o problema não é encaminhá-los para a substituição terapêutica. O problema é fazer-lhes esse tratamento. Porque também vem neste relatório, Sr. Doutor, que em 2008 foram atendidos nos centros de resposta integrada 38.532 utentes. 38.532. E foram para tratamento opiáceo 67%. De substituição opiácea, 67% destes utentes. Estamos perante uma política típica de redução de danos aqui. E destes 67%, nós temos 18 mil a fazer o programa. Ou seja, está no vosso relatório que nos programas de metadona a taxa de abandono é de 41,8% e nos programas com buprenorfina a taxa de abandono é de 31,3%. Isto está aqui no relatório. E eu perguntava, Sr. Dr. João Golão, o que é que acontece a estas 6.008 pessoas que saíram por vários motivos dos programas de tratamento? Quer dizer, entraram-nos está a 25.808 e saíram-nos 6.008 pessoas que por vários motivos saíram do tratamento. O IDT o que é que faz e o que é que faz a estes 6.000 e tal pessoas? Acompanha-os? Não os acompanha? Será que o IDT tem estes serviços já orientados para os novos consumos? Porque foi-nos aqui dito que era à escala europeia, que era à escala nacional, e isso prende-se que o Sr. disse de redução de situações de HIV positivo em termos de toxicodependência, porque a droga endovenosa está a diminuir e todo este desenho de substituição opiácea foi feito para a droga endovenosa. E eu pergunto, nós perguntamos, que resposta é que o IDT dá a estes novos consumos, quer aos não endovenosos, quer aos policonsumos, porque a rede foi desenhada no tempo em que a heroína era a nossa droga, ponto número um. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Clara Carneiro. Apenas um comentário relativamente a uma não questão que a Sra. Deputada falou en passant da questão do programa Vida e Emprego, dizendo que teria acabado, mas não acabou. Houve alguma remodelação, digamos assim, do seu funcionamento, nomeadamente no que diz respeito à função mediação, que é uma função importante no seio do programa. Essa função foi interiorizada pelos técnicos do IDT, deixando de haver, digamos, técnicos externos, que tiveram sempre uma figura de contratação meio híbrida. Atualmente, esta função foi assumida pelas nossas equipas de reinserção. E o programa continua, e aliás estão patentes, Não vou agora à procura, mas estão patentes os resultados de reinserção passíveis de serem alcançados através do programa Vida e Emprego. Em relação aos indiciados para as comissões de dissuasão, referencia-se. É importante perceber que nas comissões de dissuasão o primeiro passo é fazer como que uma triagem entre os toxicodependentes e os não toxicodependentes. Do grupo dos toxicodependentes é que há referenciação para tratamento. Dos não toxicodependentes já há, digamos, a assunção de uma série de instâncias de motivação, há o encaminhamento para outras respostas não específicas, que não as de tratamento de toxicodependência, e é possível referenciar dessa população uma parte significativa para outro tipo de respostas, não de tratamento de toxicodependentes, mas locais onde as pessoas, e vamos imaginar, figura tipo, e que é do nosso ponto de vista talvez o target, o objetivo principal deste dispositivo, que pretende funcionar como uma segunda linha de intervenção preventiva. Vamos imaginar um miúdo de 16 anos que é interceptado pelas forças policiais a consumir cannabis, e é conduzida à comissão de dissuasão para a toxicodependência. Daí, depois de avaliado, enfim, ser entendido que não é propriamente um dependente, ou que não é os consumos não são excessivamente problemáticos, é, no entanto, percebido que aquele jovem, se calhar, precisa discutir questões que têm a ver com o seu crescimento, com o seu processo, com a sua adolescência, com a relação entre consigo próprio e com os outros, com a sua sexualidade, com a escola, com a família, e há outro tipo de respostas para onde este encaminhamento é possível. Não é necessariamente para as estruturas de tratamento do IDT. Portanto, não há propriamente aqui uma perda de gente pelo caminho, há sim vários caminhos possíveis que são determinados de acordo com a avaliação que é feita pela Comissão. Quanto a, de facto, as comissões para a dissuasão da toxicodependência, várias delas tiveram sem quórum durante vários anos. Foi possível, finalmente, em 2008, recompor esse quórum. No entanto, há ainda também alguma necessidade de clarificação do seu próprio enquadramento. E mais, e há necessidade, na sequência daquilo que foi o PRASS,
que nos fixou tetos de da possibilidade de termos mapas de pessoal, há a necessidade de esclarecer e de determinar exatamente em que medida é que podemos ou não recrutar novos elementos técnicos dirigidos especificamente às comissões de dissuasão da toxicodependência. Neste momento, a clarificação do quadro institucional das comissões não está ainda, e como sabem, houve algumas iniciativas parlamentares, inclusive, que depois acabaram por não ter sequência na legislatura anterior, relativamente a... e que resultam em boa medida do facto de o Ministro da Saúde ser atualmente o responsável político pelas questões da droga e da toxicodependência. As comissões para a dissuasão eram nomeadas anteriormente, um pelo Ministro da Saúde, um pela Presidência do Conselho de Ministros, outro pelo Ministro da Justiça e outro pelo Ministro da Saúde. Neste momento está tudo no âmbito do Ministro da Saúde. Há aqui algumas coisas que precisam, do ponto de vista da agilização prática, de serem repensadas em sede legislativa. Portanto, é um bocado daí que resultam algumas dificuldades práticas do seu próprio funcionamento. Quanto à questão da importância, o peso relativo da substituição opiácea no âmbito das estruturas de tratamento. Nós estamos a falar de coisas diferentes, portanto, os 38.532 utentes são utentes em tratamento e 67% estão realmente em substituição opiácea no âmbito de respostas de tratamento. Não é redução de danos. São programas estruturados, programas terapêuticos, com utilização de substituição opiácea. Porquê é que isto acontece assim? A esmagadora maioria dos nossos utentes em acompanhamento são utentes dependentes de opiáceos, ainda que em alguns deles existam policonsumos, outras substâncias em simultâneo, ou em alternância, como seja a cocaína, como seja o álcool, quase sempre presente. Esta população heroinodependente é uma população com uma grande longevidade, apesar de tudo. A epidemia iniciou-se há 30 anos, à volta disso, e temos muitos destes utentes que fizeram todo este percurso com tentativa e erro sucessiva, com passagem por múltiplos programas ditos livres de drogas e com, enfim, com recaídas muitíssimo frequentes. Hoje estão cada vez mais velhos e cada vez mais doentes. E têm cada vez mais indicação terapêutica para fazer programas de substituição opiácea, que são os únicos capazes de lhes proporcionar uma razoável qualidade de vida e uma relativa esperança de vida. Portanto, o incremento que tem vindo a ser sensível de ano para ano tem a ver com as características desta população e com a efetiva eficácia que este tipo de terapêuticas tem, aliás, cada vez com maior base e evidência científica quanto à necessidade da sua utilização. O doutor falava-me também dos que abandonavam. É evidente, esta é uma população com... Nós temos, apesar de tudo, uma fidelização bastante grande, temos uma taxa de retenção em tratamento bastante elevada, mas pelas suas próprias características, esta é uma população que vai e volta, quer dizer, acaba por andar e por, de alguma forma, ser despromovida, entre aspas, entre as estruturas de tratamento e as estruturas de redução de danos. Vão, se por algum motivo se desequilibram mais, são absorvidas pelas estruturas de redução de danos e depois reconquistam, digamos assim, o estatuto de programa mais diferenciado, mais exigente, no âmbito das equipas de tratamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Boa tarde. Eu, antes de mais, queria começar por cumprimentar o Presidente do Observatório, o Sr. Wolfgang Gold, e na sua pessoa todos os funcionários do Observatório que têm, com um importante trabalho, contribuído para divulgar uma série de elementos em matérias de drogas a nível europeu. E uma saudação muito especial ao Dr. João Golão, que que sei que foi eleito Presidente do Conselho de Administração do Observatório Europeu, e por isso uma felicitação especial, ao Dr. Manuel Cardoso, que também conheço, e a todos os que trabalham no IDT, que têm feito um trabalho notável a nível de drogas e dos consumidores de drogas. Como todos sabemos, não é fácil nem apresentar resultados, nem muito menos apresentar os resultados que este ano o Observatório veio confirmar. De facto, o Observatório veio confirmar uma tendência já identificada em estudos feitos a nível, noutros estudos feitos a nível nacional, ou seja, um decréscimo generalizado a nível do consumo. E por isso, e porque sei que é difícil apresentar estes dados, penso que Portugal está de parabéns porque conseguiu, ao longo de alguns anos, manter esta tendência e, de facto, este ano está comprovado este decréscimo a nível generalizado de todos os consumos. Isto quer dizer também que a aposta feita em 2001 com a descriminalização do consumo de drogas foi uma aposta eficaz. Foi tão temida por tantos e tão criticada, e, no fundo, os que a defendiam tinham razão para a defenderem. Claro que os resultados demoram a aparecer. As políticas de criminalização do consumo nunca nos deu estes resultados que agora são apresentados em Portugal, e por causa dessas políticas de descriminalização do consumo, que já apresentaram resultados satisfatórios, e também na aposta das políticas de redução de danos, em que se vê o toxicodependente como um doente e não como um criminoso, eu acho que Portugal está de parabéns. Devemos continuar este caminho, mas por isso mesmo fomos elogiados por vários países e mesmo por organismos internacionais que nunca o tinham feito em relação a Portugal. Portanto, eu penso que todos os que trabalham nesta área, todos os que contribuíram para melhorar o cenário onde se movimentam os consumidores de drogas e os que não consomem, eu penso que é um estímulo para continuar. O Dr. João Golão apresentou aqui os pontos positivos. De facto, a avaliação do anterior plano de ação foi um elemento fundamental, mas também a preparação do novo plano de ação, eu penso que já com as alterações que são necessárias, visto que há alteração das circunstâncias, dos consumos, etc., eu penso que também é importante se poder fazer uma inversão em alguns caminhos e nas opções que se fizeram no passado. Isto, eu queria passar já a uma população mais vulnerável, da qual o Dr. João Golão falou, embora muito sucintamente, mas num dado muito importante, que é a diminuição da prevalência dos casos de HIV-Sida nos toxicodependentes. Isto deveu-se ao facto só de ter havido uma alteração de consumos, portanto que os consumos não se façam tanto por via endovenosa, ou pensa que esta política de redução de danos, a prevenção primária, e aqui eu dou a mão à palmatória, porque eu há um ano atrás disse aqui uma inconveniência, que achava que a prevenção era um discurso inócuo, muito bonito, mas que não tinha grandes resultados. Pelo contrário, hoje eu assumo aqui que estou completamente rendida à prevenção primária principalmente, mas também à questão da redução de danos. Mas falava eu em população vulnerável, portanto, nos doentes com HIV-Sida e na população reclusa. Aqui também, na população reclusa, o Dr. João Golão falou no programa que tinha a ver com quando o Serviço Nacional de Saúde e as questões da droga entraram para dentro das prisões. E é evidente que é sempre muito complicado, porque era assumir que a droga entrava nas prisões, portanto, alguma coisa havia de falhar, ou a segurança, etc. Mas eu acho que foi uma decisão acertada, e que, evidentemente, que foi preciso assumir que o sistema falhava, mas também aqui, e ao contrário do que vaticinavam alguns elementos que nós tínhamos no início do programa, por exemplo, da troca de seringas, que não tinha que não tinha adeptos desse, nem inscritos nesse programa. O que é certo é que nos mostra hoje que também houve uma diminuição de consumos na população reclusa. Gostaria de saber a sua opinião mais concreta no que diz respeito a este programa de troca de seringas, se teve de facto alguma influência ou se foi outro tipo de acompanhamento que entrou para dentro do sistema prisional. Também no que diz respeito às comissões de dissuasão da toxicodependência. Eu penso que era preciso lembrar que toda a filosofia subjacente a esta lei da descriminalização de consumo e que criou as comissões, não tinha, por fim, um efeito sancionatório. É evidente que estão previstas sanções, mas o que era preciso era ajudar o toxicodependente. E nessa medida, pelos dados que o Sr. João Golão nos apresentou, podendo elevar o nível de decisão este ano para, o ano passado, 2008, não é? Para 70%, também é interessante ver que, de facto, as comissões funcionam e têm um papel. Mais interessante seria saber se desses 70%, esse nível de decisão de 70%, quantos se encaminharam para tratamento, mas aí é, lá está, só é o caso dos toxicodependentes. Só os toxicodependentes é que precisam de tratamento. Mas, evidentemente, que uma abordagem com um consumidor ocasional de substâncias é sempre importante a nível de prevenção, a nível de informação. Portanto, eu penso que este elevar do nível de decisão para 70% é muito importante e mostra como esta alteração legislativa radicalmente oposta ao modelo seguido durante os últimos 100 anos foi importante no caminho da redução dos consumos. Também quero felicitar também pela cooperação internacional a nível do combate ao tráfico, porque pelos vistos houve um grande acréscimo nesse combate e o combate se tornou muito mais eficaz, visto que nós temos a tal situação geoestratégica, mas aí não há nada a fazer. Vou rapidamente terminar, Sr. Presidente. E agora gostava de dirigir uma pergunta muito direta para o Observatório Europeu de Droga, no sentido, tem a ver com a inovação e a sofisticação do mercado das drogas. E eu li que o Observatório estudava maneiras de trabalhar o mercado virtual das drogas. Li algures e gostava de saber que tipo de medidas são estas, que tipo de medidas estão a pensar trabalhar para observar, para ter elementos sobre o mercado virtual das drogas. E, por fim, também para o Observatório, há uma ideia, há uma tendência que dizem que o decréscimo do caso do consumo da heroína parou. Eu quero com isto perguntar o seguinte, vamos assistir, eu não digo só a nível nacional, eu penso que isto será uma tendência europeia ou até a nível mundial, não sei. Por isso pergunto, vamos assistir nos próximos anos alguma tendência de aumento do consumo de heroína, ao contrário do que tinha sido até agora, ao contrário do que nós achávamos que ia acontecer, ou esta informação que eu tive é completamente descabida? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Deixe-me só desfazer aqui uma pequenina confusão relativamente ao Observatório Europeu. O Dr. Wolfgang Gotz é o diretor executivo, digamos assim. Eu fui eleito agora presidente, portanto, do Conselho de Administração. Não, isso disse bem, mas tinha-lhe chamado presidente, assim, presidente e diretor, é só para esclarecer aqui. Não, e pegava um pouquinho por aí, Sra. Deputada, se me permite, quando fala da visibilidade internacional que as nossas políticas têm tido. Penso que esta eleição se deve em grande parte a isso, portanto ao reconhecimento internacional da justeza dessas políticas, nomeadamente no que diz respeito à descriminalização, que foi realmente pioneira, e que se, pronto, estamos a referir-nos sobretudo a dados de 2008, mas já agora, portanto, em 2009, e seguindo um bocado o exemplo português, foram que eu saiba e tenha sido publicitado, foi descriminalizado o consumo de algumas substâncias, pelo menos na Argentina, no México e, a semana passada, na República Checa. Portanto, isto é fruto, em grande parte, do interesse que a nossa própria experiência tem despertado e, por outro lado, esta eleição tem a ver com o reconhecimento e com o facto de Portugal estar no topo da visibilidade pública nesta área. Em relação à questão do plano de ação e das inflexões relativas ao VIH-Sida, eu penso que há, de facto, uma diminuição consistente dos consumos por via endovenosa, mas quero crer que isto também tem a ver com o trabalho de prevenção que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Por outro lado, mesmo para aqueles que continuam a injetar, há uma série de recursos, há uma parafernália que tem vindo a ser muito mais pensada, muito mais consistente. Falava-se muito em troca de agulhas, depois em troca de seringas e agulhas, mas atualmente aquilo que se faz e aquilo que é distribuído no âmbito do programa de troca de seringas é a distribuição de um kit que, para além de todos os instrumentos, digamos assim, tem o filtro, tem ácido, tem a carica, onde é preparado o caldo, porque se falava muito da partilha de seringas e não se falava da partilha desse tipo de materiais. Portanto, hoje em dia, de facto, não é possível, e temos muito menos injetores, mas aqueles que o fazem têm a possibilidade de não ter práticas que eram perfeitamente bárbaras e que assistimos aqui há meia dúzia de anos atrás. Quero crer que o programa de troca de seringas foi a grande medida, de grande eficácia, e estou a falar no programa de troca de seringas em meio livre, para reduzir estes números, a par de esclarecimento e da intervenção preventiva. Nas prisões, isto teve características especiais. Como sabemos, não houve, ou pelo menos que eu saiba, até muito recentemente, não houve qualquer troca efetiva de seringas em meio prisional. Mas o que é facto é que o programa está disponível em meio prisional, em dois estabelecimentos, digamos, em programas experimentais. Do meu ponto de vista, isso corresponde a um desenvolvimento civilizacional importante. Penso que houve vieses que foram criados à instalação deste programa, desde logo, enfim, na opinião pública e na população prisional, mas que, apesar de tudo, o programa é passível de melhoramentos que o tornem mais blindado à desconfiança de falta de confidencialidade que inviabilizou a sua utilização efetiva. Portanto, penso que é possível reformular a sua concretização prática. De qualquer forma, houve pessoas que, em resultado da discussão ocorrida em meio prisional, houve um reforço significativo do número de reclusos que pediram tratamento e que aderiram ao programa de tratamento em meio prisional. Vai fazer por favor.
S'il vous plaît.
So, may I reply in English?
Yes.
Okay. I think there were the two questions. One concern, as you, I think, called it, the sophistication of the market and the consequences of all that. I think that is something which is a slow development for sure. It's not absolutely new, but today we really see it as something where we see this and we stressed it very much in our report. I would just like to give you a few elements. I think we could talk for hours about this issue. But one element is we started some 3-4 years ago to do some Googling internet shops and things like that and got some first information. In the meantime, our system has become quite professional, and I think we know quite well, and we can with some confidence say that we see more and more what's really going on this market, which is, I think, moving all the time from different places and which is very difficult to control, because the server is very often in one country or in one region of the world, and the product is shipped possibly from the next country. That is something very difficult, but we are close there, and I think the law enforcement authorities are also working into this direction, but for sure there is a lot of investment made by the dealers and we are still a bit behind. I think we have to see that. I also mentioned spice, this a product that was called as room odorizers.
normally a legal product on the label, 20 different plant ingredients in. And we had some concerns for some time already about internet chats, not just us, also in member states, about internet chats where people talk to one another or exchanged among themselves about effects that were very close to cannabis use. But it was absolutely impossible to find a country to do an analysis because nobody was responsible. It's not for the health people because some room authorizers. It was not for the law enforcement people because there is no forbidden substance in. And then in the end, it was done in Austria and in Germany on more or less personal initiatives of people to really analyze what's in, and then they found these synthetic cannabinoids, which in the meantime I think we have 8 or 10 different molecules already, and found out there's something wrong, and then it's something that falls under drug law. And I think also we have to see effects. I mentioned the case that in some countries, Denmark is a typical example, where you have ecstasy tablets where there is no MDMA at all in. It's MCPP. In Portugal in 2006 there was a small seizure with a bit of MCPP mixed with MDMA, but this is a totally different situation. MCPP is not really controlled. Why is this happening? We really don't know it 100%, but we imagine that the precursor control has helped. Precursor PMK is coming from Southeast Asia, it's coming from China, it's coming from Myanmar and other countries of this region which was at a certain point in time, as part of that was the Golden Triangle, but that's a different story. And we have to see now, there was success on the one hand, but something else is happening, and I think we have to see things more holistically, larger, and go really not just substance by substance or case by case. We have to see things together, and I think this is the trend, and I think everybody is already thinking in this direction. Interesting, your question about heroin. People think that if heroin consumption goes down, that is would be the best move. I think we have to see that heroin consumption and trafficking and everything linked to that is still the substance in Europe that creates the biggest harm for societies in form of costs, in form of criminal actions, in form of HIV and other things are coming together with heroin. So it is, if heroin for the moment, I would say for Europe, we can say the situation is quite stable. But we are far from saying it's improving, because on the one hand, it's there is a certain generation of heroin users getting older and getting out or dying with the time, and there are sometimes in some countries there is some improvement in the numbers of consumers. But we have just in the recent 2 years we have more and more just spots in Europe where recruitment into heroin use still takes place. There are some young people, I cannot describe them because they are very different, there are some young people that try testing heroin. And this is the big danger, and I think this is the point where we have to be very careful and to follow up young people or particularly vulnerable, possibly sometimes marginalized groups that tend to go back into heroin. And so situation is stable, but I think we have to be extremely vigilant, and if it would really go seriously down along having a longer trend, I think it would really be a good move, because a lot of means would become free and could be used for other problems, to tackle other problems. Thank you.
Thank you. The Sr. Deputada Garris.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento os elementos da mesa e tentarei ser tão sucinta quanto possível, dado o adiantado da hora. E, obviamente, valorizando o esforço que este relatório representa e os bons resultados que já foram apresentados, havia três questões concretas, ou três áreas concretas, que eu acho que valia a pena clarificar. Havendo aqui o enfoque na prevenção primária, e penso que estão descritos, ou pelo menos faz-se alusão a mais de 40 projetos Acho que era importante, em termos de clarificação e do ponto de vista de eficiência e de eficácia, percebermos melhor se há avaliação dos processos, dos resultados de cada um destes programas e projetos de prevenção, inclusivamente para que até do ponto de vista de custos e de ponderação de custos-benefícios, poder saber quais aqueles que valem a pena e que faz sentido que sejam mantidos. Portanto, estão-se a fazer coisas na área da prevenção, mas acho que é preciso conhecermos melhor resultados mais claros a propósito do custo-benefício de cada um dos diferentes programas. Passando para uma área completamente distinta, e já aqui foi falado pelo Dr. João Goulão, o problema da cronicidade, o problema da vulnerabilidade e da pluripatologia que estes doentes vão apresentando. E sabemos, e sei também por experiência clínica, dos problemas que muitas vezes estes doentes em situação de idades mais avançadas e com pluripatologia têm para, do ponto de vista de internamentos e de respostas residenciais, serem abrangidos. E se eu não li mal, não encontrei alusão a camas que o IDT possa dispor especificamente, e não estou a falar da área do álcool, para esta população, nomeadamente aquela que está em situação de dependência e até de doença terminal associada ao VIH-Sida, e se, portanto, se essas camas existem, se está a contemplar algum tipo de articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, até porque é aí que normalmente há problemas para receber este tipo de doentes, que são muitas vezes discriminados e passados para segundo plano por dificuldades várias. Por último, só reiterar de facto aquilo que já aqui foi falado relativamente à população que está em programas de substituição opiáceos, porque de facto nós vemos que aumenta o número de sujeitos que estão em programa. A questão é qual a duração, e tanto que ontem eu percebi, nós não temos informação mais clara sobre há quanto tempo determinados agentes estão incluídos neste tipo de programa, se pode ou não assim dizer se completam ou não completam tratamento, sendo que obviamente é discutível, e sabemos isso, com argumentos prós e contras, que estas pessoas se mantenham ad eterno em programa de substituição de opioides. Era isto, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar também ser sucinto, agradeço as suas perguntas. Relativamente à questão da prevenção primária, nós digamos que uma parte significativa da intervenção preventiva que está hoje em curso, e, enfim, contrariamente àquilo que era mais ou menos tradicional, uma prevenção inespecífica, uma prevenção universal, nós temos hoje intervenções muito mais dirigidas, chamada prevenção dirigida ou indicada, e nesse âmbito temos em curso 30 e tal projetos, no âmbito do PIF, o Programa de Intervenção Focalizada. São projetos com uma monitorização muito apertada, a vários níveis, sendo que, no âmbito da prevenção, os outputs são difíceis de medir, ou pelo menos a curto prazo. É evidente que o fenómeno da droga e da toxicodependência é multifatorial, e a prevenção é talvez a área onde é mais difícil estabelecer uma relação de causa e efeito entre as intervenções e os efeitos esperáveis. De qualquer forma, em termos de processo, aquilo que pretende que estes projetos, que têm sido dirigidos, de facto, a subpopulações muito bem identificadas, nomeadamente filhos de toxicodependentes, jovens e crianças em risco, e ambientes de diversão, são os targets onde estão dirigidos estes programas de intervenção focalizada, estes projetos, pretendem constituir um repositório de boas práticas que possam ser depois reproduzidos em outros ambientes e em outros locais. A avaliação que está a ser feita com instrumentos que foram entretanto criados no próprio serviço, com o contributo das entidades que levam à prática estes programas, pretendem de facto dar-nos tanta informação quanto possível relativamente ao impacto que têm na população-alvo. Portanto, é uma preocupação que partilhamos com a Sra. Deputada, exatamente a questão da avaliação do impacto destas políticas. Quanto à vulnerabilidade da população, nomeadamente tal população mais degradada, de toxicodependentes de longa duração, com patologia associada, nós temos respostas residenciais no âmbito das comunidades terapêuticas, respostas com um ano de duração, em princípio, e temos estado a trabalhar no sentido de nos aproximarmos também e de virmos encontrar respostas no âmbito da rede de cuidados continuados, quer no âmbito da saúde mental, que está a ser trabalhado, e tanto quanto sei ainda não há uma assunção completa de como é que os doentes com este tipo de patologia integrarão a rede, quer no âmbito de doenças associadas, como a SIDA, mas é evidente que isso está a ser trabalhado mais a nível da relação dos próprios hospitais e dos serviços especializados, porque importa dizer, nós identificamos casos de SIDA, nós encaminhamos para tratamento, mas os doentes com esse tipo de patologia não são propriamente nossa responsabilidade. O IDT não é o Serviço Nacional de Saúde para Toxicodependentes, tem a sua especificidade de intervenção, que é o tratamento, o acompanhamento no âmbito da dependência. Quanto aos programas de substituição opiácea, portanto, têm de facto assumido uma importância muito significativa no cômputo geral das respostas que oferecemos. Neste momento temos uma rede com outro tipo de programas, nomeadamente comunidades terapêuticas, temos as unidades de desabituação a serem aproveitadas quer para desabituação opiácea, quer para desabituação alcoólica, quer ainda para internamentos em situações de crise em caso de patologia dual, mas os programas, quer também para descontinuidade de programas de substituição opiácea, nós temos unidades de habituação que fazem com muita frequência quando entre o terapeuta e o seu doente há um acordo quanto ao desejo de descontinuar esta terapêutica, ela é muitas vezes promovida no seio das próprias unidades de habituação. Agora, há de facto cada vez mais evidência de que há uma população significativa que tem necessidade de ter este tipo de terapêuticas ad vitam. Portanto, não é sempre com a perspectiva de que, em dado momento, será possível infletir para uma terapêutica livre de drogas, há cada vez mais esta evidência de, por circunstâncias até biológicas, haver a necessidade de continuar terapêuticas de substituição opiácea. Não sei se satisfaz as suas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E terminávamos esta primeira ronda com o grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada, faz favor.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Diretor do Observatório da Europa, da Droga e da Toxicodependência, o Sr. Presidente do IDT, e também felicitá-lo pela sua eleição para Presidente do Observatório Europeu. Os dados que hoje nos trazem aqui, a informação que foi dada hoje nesta sessão, de facto são animadores e são bastante, bastante positivos e, de certa forma, indiciam aqui alguma inversão naquilo que tem sido este combate às drogas e à toxicodependência. Naturalmente, há ainda um longo caminho a percorrer no nosso país. Queria, por isso, também combate este que, a mim parece que, não só devido àquilo que foram as políticas implementadas nos últimos anos, nomeadamente da descriminalização dos consumos, qual que o PCP se bateu ao longo de vários anos, mas também nas políticas que foram implementadas de redução de danos e de prevenção. Mas parece-me também que todo este empenho e todos estes resultados há aqui que felicitar também e saudar, não só as equipes técnicas por parte do Instituto da Droga e da Toxicodependência, que têm também trabalhado e que têm feito um esforço para que o combate à droga em Portugal, de facto, possamos obter estes resultados positivos. E começava um comentário que queria fazer inicialmente, que tem a ver exatamente com os técnicos e funcionários do IDT, e fazer uma questão muito concreta: qual é que é a situação neste momento ao nível dos recursos humanos, dos meios técnicos e financeiros, das necessidades existentes atualmente, se não seria também necessário, obviamente, para alargar aquilo que são as respostas, quer ao nível da prevenção, da dissuasão, do tratamento, obviamente, mais meios técnicos, mais meios humanos, naturalmente, facilitariam a esse nível. Um outro aspecto que queria referir tem a ver também com a rede de equipamentos existente neste momento, a rede existente ao nível do IDT, e referir efetivamente que, a nível do nosso país, a necessidade também de podermos alargar ao nível da rede pública do tratamento. A dizer isto porque há um conjunto de instituições que estão neste momento a trabalhar em Portugal e que seria naturalmente mais vantajoso caso o Estado também pudesse, de certa forma, diretamente dirigir também estes mesmos equipamentos. Um outro aspecto que eu queria referir tem a ver com as comissões de dissuasão e toxicodependência. Foi referir também aspectos positivos relativamente ao desempenho daquilo que são as suas competências, mas, como refere o relatório, e o próprio PCP também já tinha apresentado um projeto de lei nesse sentido, parece-nos que há ainda a necessidade aqui de poder articular mais aquilo que é o trabalho destas comissões de dissuasão e toxicodependência e aquilo que tem sido o trabalho também do próprio IDT. Obviamente que uma maior articulação melhoraria não só as respostas que são dadas aos toxicodependentes, mas melhoraria também o seu encaminhamento e o seu tratamento. Um outro aspecto que nos traz alguma preocupação e que o relatório também o refere tem a ver com a reinserção social, referindo os vários aspectos que, ficando um pouco aquém daquilo que são as necessidades e daquilo que deveria ser essa mesma reinserção, nomeadamente no que se refere às respostas habitacionais, ao nível do emprego e da formação. Naturalmente, parece-me a mim também a necessidade de investir um pouco mais aqui, melhorar também a articulação com os outros serviços da responsabilidade da Administração Central, o IFP, a Segurança Social, que pudesse também aqui dar um maior contributo para que, efetivamente, haja oportunidades para quem possa, nesta solução de reinserção ao nível da formação profissional e do emprego. Um outro aspecto, e para terminar, e que me pareceria também importante podermos aprofundar no nosso país, tem a ver com a necessidade de uma maior intervenção no meio prisional. Intervenção esta que, no nosso ponto de vista, em articulação não só com o Serviço Nacional de Saúde, em articulação com o IDT, em articulação com os serviços prisionais, poderíamos melhorar muito aquilo que é o tratamento e a resposta dada aos reclusos toxicodependentes. Também nesta matéria, o PCP teve a oportunidade de apresentar um projeto, mas que, de certa forma, também no meio prisional há esta necessidade de poder alargar e melhorar este mesmo tratamento para, efetivamente, não só no combate à toxicodependência, mas também no combate às doenças infectocontagiosas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar realmente responder o mais brevemente possível. É evidente que partilhamos uma boa parte das preocupações que a Sra. Deputada manifestou. Em relação à questão dos meios técnicos e financeiros, devo dizer que, quanto aos meios técnicos, a nossa preocupação maior prende-se com a atribuição recente de novas responsabilidades ao IDT. Nós temos atualmente também responsabilidades na área do álcool. É mais uma pool significativa de doentes, dos quais nos temos que ocupar. E em sede de prazo ficou fixado um teto relativamente aos nossos mapas de pessoal e aos recursos humanos de que poderemos dispor. Essa é necessariamente uma fonte de preocupação. Sentimos que, mais tarde ou mais cedo, esta questão terá que ser repensada e que teremos que ter a possibilidade de recrutar mais técnicos para se juntarem a nós nesta atividade. mas penso que a iminente aprovação do plano para a redução dos problemas ligados ao álcool terá como sequência lógica o repensar desta questão. Quanto aos meios financeiros, obviamente, e esta foi uma preocupação também expressa pelo Sr. Diretor do Observatório Europeu, num contexto de crise há uma grande tentação de apertar o cinto a estas respostas, mais ainda, e nós temos aqui, perdão, temos aqui alguma perversidade nesta coisa, quanto melhor trabalharmos, mais penalizados somos em termos de possível desinvestimento. Portanto, no momento em que esta questão se discute, nesta casa, é importante ter em linha de conta que, de facto, qualquer desinvestimento poderá ter como consequência um recrudescimento do fenómeno. Portanto, é evidente que é uma preocupação que partilhamos. Quanto às comissões, partilhamos também a sua opinião relativamente à necessidade das comissões para a dissuasão articularem melhor com o IDT. Importa dizer que nós iniciámos funções à frente do IDT em 2005 e encontramos três institutos verticais com muito poucos contactos. O IPDT, o SPTT e o Instituto das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência. De facto, a fusão que tinha sido decretada uns anos antes estava longe de estar consumada. E tivemos, de facto, um trabalho importante, penso eu, e sinto hoje bem sucedido, na criação de um instituto que agregou o IPDT e o SPTT. As comissões ainda não estão tão absorvidas e tão integradas no todo quanto gostaríamos. Será uma das frentes de trabalho para o próximo ciclo, para a segunda parte do plano, para este plano de ação 2009-2012. No âmbito da reinserção social, estamos longe também de ter as respostas ideais, mas penso que fizemos importantíssimos progressos. Como já disse, portanto, o programa Vida e Emprego não foi desativado e as respostas no âmbito da habitação, de respostas sociais, como sabe também, não são responsabilidade direta do IDT, mas estamos fruto da tal coordenação cada vez mais perfeita no âmbito da Comissão Técnica do Conselho Interministerial, temos vindo a dar passos significativos nessa articulação. E por último, a questão do meio prisional também, penso que há também uma velha discussão, velhíssima, uma discussão com barbas, que tem a ver com as responsabilidades e a assunção clara de responsabilidades quanto às respostas de saúde em meio prisional. Competem à saúde ou competem ao Ministério da Justiça? Obviamente, esta é uma questão que nos transcende, é um nível de discussão que transcende mesmo a comissão em que nos movimentamos e que seguramente compete muito mais, também as pessoas que trabalham nesta casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprida uma primeira ronda, eu gostaria de expor o seguinte. Abriria uma segunda ronda para senhores deputados que queiram colocar questões. Pedia que vou fazê-las por conjunto, que fossem muito sucintos, muito rápidos, porque, tratando-se de uma audição pública, eu gostaria que esta Casa, e sobretudo a Comissão de Saúde, pudesse, de alguma forma, desafiar o público para interagir com ele e ter uma ou duas questões que pudessem surgir do público e na própria Comissão interagir também nesta oportunidade. Portanto, iria abrir para os senhores deputados, se algum dos senhores deputados está ali, quer mais? Portanto, temos duas inscrições dos senhores deputados. Senhor deputado? E eu pedia que fossem muito rápidos, que era para ver então se temos algum tempo para interagir.
Muito obrigada. Vou-me levantar um bocadinho. Eu começava por lhe perguntar, por se tentar perceber, qual é a sua opinião sobre os duplos diagnósticos. Tentar perceber se o encaminhamento que é dado aos doentes de toxicodependência, se na sua opinião estão a ser bem feitos, se o encaminhamento está a ser feito para os centros de tratamento de toxicodependência ou para os centros, neste caso, para a saúde mental. A segunda pergunta tem a ver com a hepatite C e D, fez referência ao HIV, não há qualquer referência aos tratamentos de hepatite, que são extremamente dolorosos. Ao contrário dos de HIV, os retrovirais, é uma toma de medicamentos comprimidos diários. O tratamento da hepatite é extremamente doloroso e tem um elevado grau de insucesso exatamente por isso, porque os toxicodependentes têm sempre essa reação negativa à dor. A outra pergunta que tinha para lhe colocar tem a ver com o álcool. Começo-lhe por perguntar se considera que o álcool é uma droga ou não. Se sim, porque é que não está contemplada neste relatório? A partir daqui eu tenho algumas questões para fazer relativamente ao álcool, que tem a ver com a prevenção primária. Nós estamos a assistir cada vez mais a um conjunto de jovens. Hoje, em Portugal, os jovens com 15 anos iniciam-se, fazem a sua passagem, o seu ritual de passagem no álcool. Temos jovens com 15 anos a consumir álcool. A bebida dos jovens hoje são os shots. E é assim que iniciam os seus rituais de passagem na sociedade. O álcool é a droga mais barata que nós temos. E em tempo de crise é realmente a droga mais barata. E este consumo é sempre crescente. E é uma preocupação. E aproveito o tema para lhe perguntar se esta passagem, um bocadinho entroncando na pergunta da minha colega, se esta passagem que houve no Centro de Alcoologia de Lisboa para o Centro de Alcoologia do Sul, com os mesmos efetivos, o mesmo número de mesmos recursos, se tem sido eficaz, se é uma boa passagem que tem resultado bem, porque os efetivos são os mesmos, mudou-se o nome, mas a área de trabalho aumentou. Portanto, o Centro de Alcoologia do Sul trata todo, metade do país. Portanto, estava só a Lisboa, agora passa a tratar metade do país. Se calhar estou errada, gostava que me clarificasse. Por fim, eu gostava de saber qual é a sua opinião acerca do papel das IPSs. Eu aqui estou à vontade para falar, porque eu trabalhei no Grato, em Portimão, com a doutora Celina Leal e com o doutor Luís Norte. E, portanto, sei que conhece bem a realidade do Algarve, conhece bem a realidade de Portimão. Já percebeu que a minha orientação tem a ver com o programa Minnesota, mas também com a interação entre o programa de substituição. E, portanto, eu aqui penso que o papel das IPs é extremamente importante, nomeadamente as IPs que trabalham com os vários programas, porque não há programas perfeitos. Há pessoas que resultam muito bem, que resultam em tratamentos muito positivos com um determinado programa, não resultam com outro. E este papel das IPs acho que é importante. E neste momento está a ser secundarizado. E eu gostava de saber qual é a sua posição sobre isto. Muito obrigada.
Como só há duas inscrições, eu pedia que respondesse, que não se esquecesse nenhuma delas. E pedia ao seu deputado Oliva Serpa. Ou Serpa Oliva.
Vamos passar a legislatura toda nisto, ao Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Toclão e a sua equipa, assim como os convidados, enfim, estrangeiros. E o problema que me leva a dirigir-me, se é exatamente o que a senhora deputada anterior que me precedeu pôs, que é a questão do álcool. Ao ter sido, enfim, inserida no IDT, e como é seguramente responsável por muitas mortes em Portugal, se elas estão contabilizadas ou não, e realmente se a juventude tem algum programa específico, nomeadamente nas discotecas que abrem às 4 da manhã e fecham às 8, e o consumo do álcool, isso é uma coisa preparada para isso. Mas havia 3 centros de alcoologia, salvo erro, e se não acha que haverá necessidade de uma rede. A esses centros foi-lhes retirada a prevenção e a investigação, que não sei se são atributos oficiais dessa área. E o tempo necessário para a recuperação deve necessitar de internamento. Segundo me consta, a minha colega de partido, a doutora Isabel Galiça Neto, pôs-lhe a questão de quantas camas tinham contratualizadas. O número que eu tenho é de 1000. E eu não sei se efetivamente elas estão, neste momento, super ocupadas por alcoólicos, dando estatisticamente números relevantes que não são, enfim, iguais a terem indivíduos de drogas duras em tratamento. Que projetos têm a longo prazo para tratamentos no terreno? E estamos a referir só ao álcool. A outra questão que também queria pôr era que, para além das 13 unidades, Que outras estruturas do IDT estão atualmente a acompanhar em tratamento de doentes alcoólicos? Os antigos CATs, atuais equipas de tratamento, não se limitam na prática a encaminhar os doentes alcoólicos para as UA 2 anos depois da integração dos ex-CRAS, quantos doentes alcoólicos são realmente acompanhados fora das UAs? Eu vou já acabar, Sr. Presidente. Que serviços ou estruturas específicas foram criadas pelo IDT para acompanhamento prolongado dos alcoólicos e que programas estratégicos de prevenção dos problemas ligados ao álcool existem no terreno, desenvolvidos, dinamizados pelo IDT? Não será que na prática o IDT se limita a apoiar financeiramente projetos locais dispersos e autolimitados em termos temporais? Muito obrigado, Dr. Glau.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente, claro que vou responder, se me permite também, eu só esclarecer aqui uma dúvida, depreendi da sua apresentação, que havia uma estabilização de consumo, mas ao mesmo tempo vi que há um crescimento no número de utentes. Como é que explica isto?
Agora, também se puder explicar para mim.
Ok. Não, começava por aí, Sr. Presidente, se me dá licença. Eu penso que nós cada vez conseguimos chegar mais à população toxicodependente e em ondas sucessivas e ondas de por aproximações sucessivas. Através das políticas de redução de danos, nós conseguimos chegar a margens muito significativas, a franjas muito significativas de população toxicodependente que não se aproximava de nós, captá-las, fidelizá-las de alguma forma, digamos assim, permitir, se não o tratamento da sua dependência, permitir pelo menos que fossem rastreadas para doenças contagiosas, que fossem referenciadas para tratamento dessas situações e, num segundo tempo, aderissem mesmo a programas de tratamento. Portanto, é através de, digamos que o pulo global se mantém relativamente estável. Agora, é possível incluí-los cada vez mais no contacto com com as estruturas de tratamento. Em relação à senhora deputada do Algarve, peço desculpa de não entender. A questão do duplo diagnóstico. É evidente que nós temos a necessidade de articular de forma cada vez mais perfeita com os serviços de saúde, em geral, com os serviços de saúde mental, em particular, porque temos aqui uma patologia cada vez mais importante, com um peso cada vez mais significativo na nossa população utente. Temos, de facto, uma população toxicodependente, como há pouco dizia, envelhecida, doente do ponto de vista físico e mental. Felizmente temos uma rede de tratamento da toxicodependência com relativa solidez, nos grandes centros, posso dizer mesmo, bastante solidez quanto a cuidados psiquiátricos, na periferia as coisas são um bocado mais complicadas. Há, de facto, centros de equipas de tratamento IDT que não têm psiquiatra ou têm um psiquiatra em, digamos, não a tempo inteiro, com mais ou menos intermitência. Pelo que o apoio dos serviços locais de saúde mental é de facto indispensável. Neste campo também a articulação tem vindo a melhorar, ao longe de ser perfeita, mas penso que que apesar de tudo oferecemos cuidados de qualidade a esta população. O mesmo acontece em relação, por exemplo, à hepatite C e B que referiu. Não é responsabilidade nossa a administração destes tratamentos, será a nossa responsabilidade a identificação, tão precoce quanto possível, a identificação para os serviços especializados, nomeadamente serviços de infecciologia dos hospitais. Uma outra questão que a senhora deputada me coloca tem a ver com o peso e com a importância das IPSS. Eu devo-lhe dizer que uma das especificidades e das grandes diferenças do sistema português e das grandes virtualidades tem a ver com a riqueza de modelos que são admissíveis pela nossa rede. Nós sempre assumimos a rede das respostas da rede social e privada como complementar à rede estatal, e isto é particularmente sensível ao nível das comunidades terapêuticas. Nós temos apenas 3 comunidades terapêuticas estatais, mas temos 60 e tal comunidades com uma panóplia imensa de modelos terapêuticos, sendo que a exigência e E o denominador comum que todas elas têm é que têm uma equipa terapêutica responsável, e esta foi a imposição, digamos assim, foi um salto qualitativo importante que introduzimos. Para além disso, o tipo de orientação que têm, sejam mais ou menos de orientação mais ou menos religiosa, sejam de modelos mais ou menos, sei lá, como o modelo Minnesota, porque há múltiplas intervenções desse tipo, desde que haja de facto uma responsabilidade por uma equipa terapêutica, elas são assumidas, e essa é de facto uma riqueza do nosso sistema. Houve agora, quer da parte da senhora deputada Antonieta, quer do senhor deputado Serpa Oliva, houve várias questões relacionadas com o álcool. Eu devo dizer o seguinte. O pedido...
Serpa Oliva.
É que eu... Serpa Oliva. O nome. Serpa Oliva.
Eu vou dizer ao senhor presidente, se eu te importa a graça, só, se
lembrar só, Serpa Oliva. Mas há aqui várias questões relacionadas com o álcool. Eu devo dizer o seguinte. Solicitámos esta oportunidade de apresentarmos a Vossas Excelências este relatório no âmbito e na qualidade que é uma inerência do Presidente do IDT, Coordenador Nacional de Combate à Droga. Ponto. Houve competências que foram atribuídas ao IDT, nomeadamente, aquilo que está clarinho na lei, foi que foram extintos os Centros Regionais de Alcoologia e as suas competências passaram para o IDT. Ponto. Não há um Coordenador Nacional de Combate ao Álcool neste momento. Nós apresentámos ao Governo uma proposta no sentido de o Presidente do IDT ser também o Coordenador Nacional de Combate ao Álcool, para os problemas ligados ao álcool. Mas essa proposta ainda não está aprovada. Portanto, a nossa responsabilidade enquanto Coordenador Nacional é de vos dar conta daquilo que se passa em relação às substâncias ilícitas. De qualquer forma, tomámos a iniciativa, ainda antes de termos este mandato clarificado, tomámos a iniciativa de construir um plano nacional para a redução dos problemas ligados ao álcool, que está para a aprovação do Governo. Esse plano tem esta componente da coordenação, propomos que a coordenação seja uma inerência do Presidente do IDT e tem uma série de propostas concretas e tem, inclusive, um plano de ação que passa por algumas medidas, como seja algumas que foram muito ventiladas na opinião pública, talvez não as mais importantes, mas passam, por exemplo, pelo aumento da idade a partir da qual é admissível a aquisição de álcool pelos jovens. Essa é uma proposta que consta de um plano que nós apresentamos e que passar dos 16 para os 18 anos e depois isto, obviamente, só se justifica se houver medidas eficazes de controle e de... Esta é a vertente da redução da oferta que, como vimos nas ilícitas, é uma vertente eficaz. Depois, ao nível da redução da procura, há todas as intervenções de caráter preventivo, de tratamento, e propomos para o tratamento a criação de uma reclarificação, de uma rede de intervenção, de uma rede de referenciação para os problemas ligados ao álcool, do qual o IDT terá uma parte importante, mas não só. É fundamental a implicação dos cuidados de saúde primários, centros de saúde, uma primeira linha, aí haverá uma triagem e a segunda linha será constituída pelo IDT, todas as suas unidades, e os nossos técnicos estão cada vez mais habilitados e fazem-no na prática para atender problemas ligados ao álcool, e depois haverá ainda uma retaguarda desta segunda linha, que será constituída pelas unidades de alcoologia, que já existiam, os centros regionais de alcoologia, o do Sul já cobria todo o Sul, portanto o de Lisboa cobria de facto na prática, embora não desse resposta ao Algarve, que a gente sabe que não dava, agora vai dando. As unidades de alcoologia como referência e a implicação indispensável também das unidades de psiquiatria e saúde mental dos hospitais. Portanto, esta é a rede, grosso modo, que defendemos e que aguarda aprovação para entrar efetivamente em vigor. Há uma série de projetos. Ao nível de intervenção preventiva, nós não falamos, não fazemos um corte entre o que é a intervenção relacionada com o álcool e com as substâncias ilícitas. E, de facto, temos intervenções em contextos festivos, etc., que não ignoram nenhuma destas substâncias. Mas se, em relação, por múltiplos fatores, seguramente, em relação às ilícitas estamos a ser bem-sucedidos, em relação ao álcool há, de facto, aquilo que é identificado como um recrudescimento ou como um aumento de consumos excessivos, nomeadamente consumo esporádico excessivo, binge drinking, pelas camadas mais jovens da nossa população. Esta é uma fonte de preocupação que partilhamos, obviamente, e em relação à qual nos propomos prestar contas quando formos responsabilizados por isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, conforme tinha prometido, encerrou-se as inscrições, encerramos as inscrições dos senhores deputados. Eu pergunto se, do público, algum dos senhores ou senhoras querem colocar alguma questão. Será para nós sempre bem-vinda a ver esta interação. Se não há... Sim, senhora.
Eu chamo João Curto, sou psiquiatra em Coimbra, no trabalho para o EDT, e às vezes causa-nos alguma impressão assistir a algumas interpretações do ponto de vista desta doença. Eu acho que seria, não agora naturalmente, nem é lugar aconselhável, fornecer talvez no futuro, a propósito de uma reunião deste género, alguns esclarecimentos sobre a própria doença das toxicodependências, ou mais concretamente sobre todas as substâncias de abuso, do álcool às ilícitas, e considerar que de facto nós tratamos com uma doença difícil de recuperação, uma doença de evolução crónica em que as pessoas não estão habituadas a pensar realmente, como por exemplo o caso dos tratamentos que se fazem com substituições, é muito pouco divulgado que esse tipo de tratamentos, embora um pouco invasivos na mentalidade das pessoas, possa ser mais aceite. E devia ser, porque hoje, com a investigação que temos e o nível científico a que já chegamos, chegamos à conclusão que se trata também de uma doença cerebral e que compromete circuitos. E estes circuitos, se forem um pouco mais compreendidos, percebemos que estamos perante situações delicadas e que muitas vezes a aplicação ao terreno não é tão simples quanto as dúvidas que se levantam. Era só por causa de fazer um certo alerta. Obrigado.
Muito obrigado, uma vez que se foi mais um comentário. Tenho toda a razão, porque houve uma grande evolução entre as teorias do Oliver Einstein para hoje. E, portanto, felizmente. Se não há mais nada, eu queria agradecer, em nome da Comissão de Saúde, ao Sr. Presidente do IDT, esta apresentação que nos fez, os números que nos apresentou. Muito obrigado. E ao Sr. Diretor Executivo do Observatório da Droga e da Toxicodependência em Portugal, pelo trabalho, pela informação que nos trouxe, sobretudo a nível europeu. E deixar aqui uma nota. É sempre muito importante para um país ter aqui localizada uma instituição da Europa, da União Europeia. Portanto, é muito importante para nós. E aproveitava, finalizando, felicitando pela sua eleição e que tenha muitos bons sucessos. À Comissão de Saúde, continuaremos amanhã com as nossas reuniões da parte da manhã. Muito obrigado.
Muito obrigado.